bom dia. Agora 8 horas em Portugal e Angola, 6 horas da manhã em Cabo Verde, 7 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 9 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas em foco.
O ministro da Defesa de Moçambique admite que é grave o quadro militar em Mocimboa da Praia, no norte do país, deixa elogios às Forças Armadas e apela à calma e à vigilância. Na Guiné-Bissau, foi exonerado o diretor-geral do Serviço de Informação e Segurança e foi reconduzido o general Biag Natan como chefe das Forças Armadas. Em Angola, o Sindicato dos Jornalistas classifica como inglório todo o empenho que colocou para conseguir apoio do Estado aos órgãos de comunicação social.
Toda a informação já a seguir com a edição da jornalista Paula Borges em antena.
Mocimboa da Praia ainda não está sob controlo das Forças Armadas moçambicanas, informa o ministro da Defesa do país, Jaime Neto. O titular da pasta da Defesa de Moçambique veio confirmar, após dias de informações não oficiais sobre os confrontos, que há mesmo combates entre extremistas e as Forças Armadas na província de Cabo Delgado.
O inimigo infiltrou-se em diversos bairros, trajado à civil e beneficiando de várias cumplicidades, atacando a vila de dentro para fora, causando destruição, saques e assassinato de cidadãos indefesos, complementando ações diretas e indiretas com manobras de sabotagem e ataques a meios navais de socorro, a partir do porto de Mocimboa da Praia.
Jaime Neto admite que é grave o quadro militar em Mocimboa da Praia.
As Forças de Defesa e Segurança procuram controlar a situação. No entanto, continua tensa e fluida, devendo todo o Estado moçambicano empenhar-se na normalização de vida de população, de vida de populações, tão fustigadas pelo terror.
No terreno, os combates prosseguem.
Neste momento, os terroristas não controlam lugar nenhum. Têm áreas onde eles se encontram. Combateram na Mocimboa da Praia. A nossa força resistiu. E nós estamos a tomar medidas para inspecionar a área e ver se existe ou não outra gente. Porque o que aconteceu, como nós dissemos, os terroristas introduziram-se na vila da Mocimboa da Praia, disfarçados de cidadãos normais. É normal que neste momento ainda existam alguns focos onde haja esses bandidos escondidos.
Declarações do ministro da Defesa de Moçambique, Jaime Neto, ontem na conferência de imprensa conjunta com o titular da pasta do interior de Moçambique. E apesar das críticas e das acusações por parte de alguns partidos da oposição e de elementos da sociedade civil pelo facto do presidente da República ter avançado com mais um período do estado de emergência de 30 dias no contexto da Covid-19, apesar destas críticas e acusações, o bastonário da Ordem dos Advogados sai em defesa de Filipe Nyusi.
Nós, como juristas, temos de ter presente que a vida não é só o direito. Portanto, temos de olhar também para outros elementos que são fundamentais, como sejam, por exemplo, a questão da economia, a questão social. Portanto, são valores que devem ser também protegidos. Então, não podemos estar com palas só a olhar para aquilo que seria o direito e não olharmos para esses outros aspectos fundamentais. Aqui, Sua Excelência o Presidente da República é obrigado, naturalmente, a atender e a observar. Por isso, do meu ponto de vista, foi uma medida adequada, atempada.
para Duarte Casemiro. Felipe Niusi tomou uma decisão ponderada ao decretar mais um período de estado de emergência, tendo em conta a evolução da Covid-19 no país, a reação do bastonário da Ordem dos Advogados, a quem acusa o Presidente da República de ter violado a Constituição ao tomar esta decisão. Na Guiné-Bissau foi exonerado o diretor-geral do Serviço de Informação e Segurança. Um decreto presidencial conhecido ontem à noite informa que António Cabral Avelino cessa funções e é nomeado para o cargo o brigadeiro-general Lassana Baldé. Também na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló anunciou noutro decreto presidencial que decidiu reconduzir no cargo de chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas o general Biag Natan. Neste decreto, Sissoko Embaló justifica a recondução por Biag Natan ser, segundo ele, um dos responsáveis institucionais pela estabilização das Forças Armadas e pelo distanciamento das querelas políticas. O Sindicato dos Jornalistas de Angola vem classificar como inglório todo o empenho colocado para conseguir apoio do Estado aos órgãos de comunicação social privados nesta fase de crise económica provocada pela Covid-19. A reportagem é de Manuel Augusto, em serviço especial para a RDP África.
E o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolano, Teixeira Cândido, em entrevista à RDP, diz que o apoio financeiro negado pelo Estado à imprensa privada dificulta ainda mais a sobrevivência destes parceiros fundamentais para a pluralidade democrática em Angola.
A recusa do Estado em apoiar muito especificamente o setor da imprensa privada representa uma verdadeira prova de sobrevivência para os órgãos privados. Ninguém ignora o papel da comunicação social para a promoção das liberdades, para a democracia. Incompreensivelmente, continuamos a não ter o Estado a materializar os apoios, os incentivos, que até são legais, porque são estabelecidos na lei. O sindicato recebeu a informação de que o Estado não poderá apoiar especificamente o setor da imprensa privada, e que deve este setor da empresa privada aproveitar as medidas já existentes para poder encontrar alguma. Mas em todas as medidas que o Estado tomou até hoje, com vista a fazer face às dificuldades das empresas, não existe uma única só que cabe para o setor da empresa privada. Não existe.
Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
E em Cabo Verde, as máscaras cirúrgicas usadas para prevenir o novo coronavírus continuam a ser deixadas nas ruas. É um lixo que prejudica muito o ambiente, alertam os ativistas que apostam na sensibilização e denúncia de casos. O movimento Cabo Verde 350, por exemplo, tem estado a desenvolver campanhas de sensibilização nas redes sociais, como explica Salves.
Por acaso, tem havido vários problemas em termos de pessoas que estão a deitar máscaras no chão, também pessoas a passear, também não têm cuidado com as máscaras, estão apanhados no vento e acabam todos por ir, como são ilhas, a ir para o mar, ou então ficam tão, pelo menos, podem estar contaminados. Então apresentam um certo perigo que não são descartados corretamente. Aqui em Cabo Verde estão a ser descartados como um lixo normal. Na minha opinião, não devia ser. Devia ser recolhido de forma diferente para poder ter um maior cuidado.
Esta ambientalista, Melissa Alves, do movimento Cabo Verde 350, pede às autoridades que reforcem as campanhas de sensibilização para que os cabo-verdianos saibam usar corretamente as máscaras e saibam também como podem colocá-las no lixo. Devido à pandemia da Covid-19, a área metropolitana de Lisboa continua em situação de contingência até ao final do mês, mas haverá algumas alterações. João Turgal.
É uma abertura do governo para o alargamento dos horários dos estabelecimentos comerciais, mas a decisão passa para as mãos dos autarcas. Anúncio feito pela ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.
Na área metropolitana de Lisboa, o presidente da Câmara Municipal pode, de acordo com o parecer das forças de segurança e da Autoridade Local de Saúde, fazer alterações nos horários, pelo que deixa de estar em vigor a decisão de que todos os estabelecimentos comerciais na área metropolitana de Lisboa tinham que encerrar às 20 horas.
Ou seja, os horários limite podem ser diferentes de concelho para concelho na área metropolitana de Lisboa, que permanece em estado de contingência até ao final de agosto. Já os serviços públicos, como lojas de cidadão ou repartições de finanças, passam a poder ter atendimento sem marcação, mas apenas para casos prioritários.
Embora o atendimento nos serviços públicos continue a funcionar preferencialmente por marcação, ele pode realizar-se sem marcação no caso dos atendimentos prioritários a grávidas, a pessoas com dificuldades de locomoção, a portadores de deficiência.
Novidades também no resto do país, muitos centros de dia passam a poder abrir a partir de sábado.
Com exceção daqueles que existem na área metropolitana de Lisboa, os centros de dia poderão retomar a sua atividade quando existam, de forma independente de outras respostas sociais, quando existam no contexto de outras respostas sociais.
A área metropolitana de Lisboa mantém-se em estado de contingência, enquanto o resto do país fica em estado de alerta, uma situação que será reavaliada daqui a duas semanas.
Lisboa em situação de contingência até ao final deste mês de agosto. 11 migrantes de nacionalidade marroquina foram detidos ontem, depois de terem protagonizado um motim que causou estragos avultados no centro de instalação temporária localizado no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. A notícia foi avançada por um órgão de comunicação social da Invicta, o Jornal de Notícias. Alexandre David.
Pelo que se sabe, nesta altura, partiram cadeiras, mesas e até paredes do Centro de Instalação Temporária do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do aeroporto Sá Carneiro. O Jornal de Notícias conta também que ainda conseguiram agredir um estrangeiro que estava no mesmo local. A confusão e a violência foi tanta que o corpo de intervenção da Unidade Especial da Polícia acabou por ser chamado para tentar controlar a situação. Esta não é, aliás, a primeira vez que este grupo de marroquinos provoca dores de cabeça à polícia. No início de julho, 3 conseguiram fugir destas instalações do Porto, mas acabaram por ser apanhados pela PSP quando já circulavam na via regional interior que dá acesso ao Sá Carneiro. Os 11 marroquinos que participaram na revolta de ontem fazem parte de um grupo de 22 que em junho foram detidos pela Polícia Marítima quando se preparavam para desembarcar numa praia de Lolé. 9 acabaram por ficar em Faro, os restantes foram colocados no Porto, onde já estão há 2 meses. Esperavam uma decisão sobre o pedido de asilo humanitário que apresentaram assim que foram detidos e ontem não gostaram de saber que, por via judicial, vão ter que ficar mais 30 dias no aeroporto Sá Carneiro. Hoje vão ser ouvidos em tribunal por causa da revolta de ontem.
11 migrantes de nacionalidade marroquina estão detidos devido a este motim provocado no centro de instalação temporária no aeroporto de Francisco Sá Carneiro, no norte de Portugal. E em Portugal, o Presidente da República veio pedir tolerância zero na luta contra o racismo. Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que os defensores da democracia devem ter um cuidado muito particular com a instrumentalização de um problema que deve ser combatido com sensatez e também com firmeza.
Pode e deve combater-se com firmeza, com determinação e com os meios da justiça, e sendo caso disso com os meios criminais, tem que ser inteligente para se perceber como não há nada melhor para quem quer radicalizar e criar um clima emotivo a instrumentalização destes temas.
A Procuradoria-Geral da República de Portugal fez saber, entretanto, que já abriu um inquérito para investigar todos os factos que vieram a público nos últimos dias. Fechamos com o futebol, duelo de gigantes esta noite nos quartos de final da Champions. Frente a frente vão estar os espanhóis do Barcelona e os alemães do Bayern de Munique. Será a partir das 20h no Estádio da Luz. Ontem, o Leipzig eliminou o Atlético de Madrid por 2-1 e vai defrontar agora, na próxima terça-feira, o Paris Saint-Germain nas meias-finais da competição.